Hoje estamos à conversa com o Samuel Lúria, que vai levar amanhã ao Teatro Aveirense o Canções do Pós-Guerra, o mais recente disco, mas hoje junta-se a nós. Olá Samuel, bem-vindo mais uma vez.
Olá, muito obrigado por me receberem mais uma vez.
Viva, boa tarde.
Oh Samuel, o concerto amanhã já está esgotado, portanto vais ter casa cheia dentro daquilo que são agora as novas regras, não é? Os novos moldes. Isto tem acontecido nos teus últimos concertos também, portanto isto só significa que a vontade de estar numa sala a ouvir-te continua bastante viva. Boas notícias.
Sim, é verdade, as salas têm esgotado muito mais rapidamente, obviamente também fruto da redução de lugares, mas também pela percepção que eu tenho e das mensagens que eu recebo das pessoas que gostavam de ir e que ficaram de fora, não é só um preenchimento de menos lugares, é mesmo a vontade que as pessoas têm de alguma maneira participarem na medida do possível e com todas as regras impostas e instituídas, participarem em atividades culturais que são indispensáveis para um funcionamento, para uma velha normalidade que queremos que continue normalidade.
E apesar das máscaras, do distanciamento, tu continuas a sentir exatamente a mesma energia do público que sentias anteriormente?
Sim, aliás, eu acho que também fruto do confinamento esteve ali a fermentar mais uma vez essa vontade de assistir a concertos. E eu digo até como espectador, eu também já pude ir a alguns concertos e é verdade que no início, sobretudo no início e na entrada e quando nos sentamos, sentimos o peso ou o fardo destas limitações, mas eu acho que felizmente e também porque escolhemos os espetáculos a que queremos ir, somos de repente elevados e enlevados pelo que se está a passar no palco. E eu estou a falar na perspectiva do espectador e tenho a percepção, sem falsas modéstias, dos meus concertos também sinto esse feedback do público, que de repente o que se está a passar em palco acaba por suplantar quaisquer que sejam as limitações e há um levantar e há um cumprir de vontades que estavam ali aprisionadas durante alguns meses e que também não saberemos como é que vão estar agora no futuro, mas esperemos que rapidamente se volte ao normal.
Eu já falei disto aqui algumas vezes, mas eu não sei se tu como espectador também sentes o mesmo, pelo menos é o que eu tenho sentido, que nós acabamos por nos esquecer ali a meio, não é? E é quase o nosso momento de liberdade, é poder assistir a um espetáculo, é um momento de liberdade que não temos fora dali. Também sentes isso?
Exatamente. E mesmo que depois haja aquelas recordações incómodas quando de repente queremos cantar com quem está em palco e percebemos que temos uma máscara.
Ou quando choramos no cinema e a máscara atrapalha também.
Exatamente. Aí acho que voltamos a senti-la, mas por outro lado, estou mais ou menos a falar da minha experiência enquanto espectador. Se eu não consigo cantar a plenos pulmões por causa de ter uma máscara à frente, vou cantar com os pulmões emprestados. Pulmões simbólicos, vou mexer, vou tentar manifestar-me ao máximo, claro, sem importunar quem está ao meu lado e sem quebrar esta barreira que agora é imposta de contactos, mas sim, acho que tentamos dar o dobro. E nesses aspectos, os concertos, e agora também falando da perspectiva de quem está em palco, eu acho que se sente, eu acho que o público português é um público educado e é um público generoso, sobretudo quando vai a concertos que pagou o bilhete e que quer ver, não caiu de paraquedas.
Não tens tido, não tens tido nenhuma má experiência durante estes últimos tempos? És conhecido também por ser alguém que se entrega muito em palco, que gosta bastante desse momento de estar em palco, de tocar. Não tens tido nenhuma má experiência também nos últimos tempos em relação àquela que é o feedback por parte do público?
Felizmente não. E é como eu te estava a dizer. Nós sentimos sempre a generosidade, mas agora, por causa das limitações, percebe-se que há um esforço redobrado em ser-se generoso para com quem está em palco. E às vezes esse redobrar é mesmo notório, suplanta até a generosidade inicial. Isso é muito bonito, e é muito bonito perceber, e é muito bonito depois também perceber que as pessoas, por todas as questões, que não se podem levantar a meio do concerto e começar a dançar, mas tentam demonstrar-me isso de alguma forma, com alguns trajetos e com alguns movimentos, aquilo que eu consigo assistir. Não há, eu acho que o público está afastado de algumas subtilezas e sequer até algumas vergonhas que não eram facultativas antes, ou que eram facultativas antes e agora não o sendo. Eu acho que tentam suplantar essas vergonhas com um redobrar da expressividade.
Estamos hoje à conversa com Samuel Lúria, amanhã vai estar no Teatro Aveirense, um concerto que entretanto está esgotado. E Samuel, tu dizias nas redes sociais a propósito destas salas esgotadas que tudo isto te aguça a fome de reerguer tudo isto. Eu quando li isto, confesso que pensei que há muitas pessoas que no meio de tudo isto vão reerguer-se, é certo, mas se calhar vai demorar bastante tempo, não tão cedo vão conseguir fazer isto. Isto tira-te o sono também, não só as pessoas que estão a sofrer com tudo isto na cultura, não é? Mas em todos os setores.
Sim, é uma coisa que me entristece, claro, ainda por cima por perceber, e eu na minha vida nunca me orientei para a minha subsistência estar a um nível de subsídios, o que quer que seja, mas é um bocado ingrato perceber que, isto se calhar desde o Isopo e da fábula da formiga e da cigarra, que as pessoas que fazem cultura, não especificamente a música, mas cultura ou as artes, são sempre tidas como agentes de atividades secundárias que não fazem parte do tecido essencial de uma nação. E depois o discurso que nós recebemos das autoridades, do governo, o que quer que seja, é sempre um discurso de grande reconhecimento para aquilo que nós fazemos, mas aproveitam-se também dessa superficialidade com que as pessoas encaram o nosso trabalho. E não só os artistas, as pessoas que dão a cara, são pessoas que trabalham e que trabalham com o seu afinco e que são trabalhadores operários das suas funções, como para além disso há trabalhos que de alguma maneira são muito mais visíveis no contexto clássico do que é um trabalhador ou do que é um oficial do seu labor, que são pessoas que trabalham nas luzes, no som, os técnicos de palco, as pessoas que vendem bilhetes, as pessoas que abrem as portas, as pessoas que controlam quem é que entra nas salas de espetáculos. Então é muito entristecedor nós percebermos que somos tidos um bocado como setores secundários, e eu até admito que para algumas coisas possamos ser entendidos assim, mas para todos os efeitos somos trabalhadores e fazemos parte, de facto, da face de uma nação, e eu não conheço nenhuma nação desenvolvida, economicamente desenvolvida, que não seja também desenvolvida nas suas artes, na sua cultura, e não conheço.
E Samuel, tu assinaste há pouco tempo uma carta aberta que foi assinada por outras 53 pessoas das mais variadas áreas e que diz, entre outras coisas também, que o espaço do centro-direita e da direita portuguesa não é do extremismo, seja esse extremismo convicto ou oportunista. Esta é uma mensagem aqui endereçada a alguma personalidade política concreta, a algum partido concreto, Samuel?
Tem-se conotado muito essa mensagem com a resolução da direita nos Açores, embora a ideia, pelo menos quando me chegou, foi anterior a isso, mas estará até relacionada com todos os movimentos populistas de extrema-direita, que estão a aguçar, de alguma maneira, um pragmatismo, sobretudo na direita portuguesa, um pragmatismo que eu achava que estava sepultado ou que não iria ter força, pelo menos no meu tempo de vida. Os últimos anos têm sido, de alguma forma, ingratos e ensinaram-me que não é bem assim e que, de repente, o tentar destronar os opositores ou o acesso ao poder está a deixar que alberguemos ideais e que preferíamos forças e identidades políticas ou identidades sociais que eu achava que estariam sempre arredadas numa cultura de centro ou de uma cultura democrática. E foi nesse sentido que eu subscrevi aquele texto, embora não sendo uma pessoa partidária, e o meu espaço político, eu digo que sou de direita, se calhar porque por alguma desilusão, nem é bem desilusão, mas por alguma fuga aos dogmatismos e à doutrina de esquerda, eu sou dogmático em muitas coisas, mas não na política, e nesse sentido achei por bem dar o meu nome àquele comunicado, àquela declaração.
E já agora, essa foi uma declaração que deu muito que falar. Havia também algumas personalidades da vida política que estavam neste texto, que assinavam, que subscreviam este texto, que se chamava A Clareza que Defendemos. O que eu te queria perguntar, Samuel, é se achas que este texto acabou por clarificar assim tanto, tendo em conta também as muitas críticas de que este texto foi alvo, e também os subscritores, tu incluído, as redes sociais, não foram brandas também nas críticas?
Sim, embora comigo, e o fenómeno aconteceu sobretudo no Twitter, tenha sido uma coisa que até eu achei alguma piada, que no início é quase que identifica como um macartianismo invertido, em que de repente os artistas que não alinham com ideais de esquerda têm que fazer parte de um index e têm que ser denunciados e têm que ser cancelados, o que quer que seja.
Há neste momento uma ideia de que, e falava também sobre isso há pouco com a Ana Filipa Rosa, há uma ideia de que os músicos, os artistas são todos de esquerda?
Eu acho que há essa ideia, ou pelo menos há essa expectativa, percebi isso, embora, depois também tenha sido engraçado, embora eu tenha perdido as passwords do meu Twitter e sobretudo via discussão através de prints que me mandavam.
Portanto, acompanhaste a discussão sem poder responder.
Sem poder e sem grande interesse em responder, de facto. Até porque, de repente, começou-se a fazer, e com alguma, também achei piada a isso, começou-se a fazer uma defesa do meu caráter, apesar de eu ser de direita, que também, também tinha alguma piada. E tem graça, até porque, embora a minha música não seja necessariamente política, mas eu, durante vários anos, escrevi colunas de opinião em portais noticiosos na internet, e então os meus ideais políticos, se calhar é verdade, nem sempre eram fáceis de fazer coincidir com uma direita vigente ou com uma direita crescente, sendo eu também muito crítico da vida política ou partidária, tanto à direita como à esquerda, se calhar nem sempre era fácil enquadrar-me numa direita ou num centro-direita assumido, mas as minhas opções e as minhas opiniões políticas nunca foram segredos, sempre as manifestei, embora não as manifeste de uma forma panfletária nas canções que eu escrevo, porque também não acho que na minha vida profissional e musical não tenho que depender sempre da minha visão política, embora a minha visão política acabe por ser uma visão de vida, daí eu me afastar a esses dogmatismos e esse endotrinamento que eu recuso na esquerda, e isso pode também estar na minha música, claro.
E Samuel, voltando aqui ao disco, Canções do Pós-Guerra, tudo isto surgiu antes da pandemia. É engraçado, tu dizias ao João Bonifácio em entrevista aqui ao Observador, na altura do lançamento, que te sentias consensual e que por isso aquilo que ias fazendo já não aquece nem arrefece. E eu queria perguntar-te, como assim? Isto não é assim implacável para com o teu trabalho? Gostava que me explicasse esta ideia.
Não, a consensualidade, eu obviamente que eu ironizava um pouco, mas tem também que ver com alguma generosidade que eu já denoto em algumas pessoas para com a minha música, e é uma generosidade para a qual eu estou absolutamente agradecido, que é, na via das dúvidas, as pessoas tentam compreender-me, e quando não compreendem, constroem as suas narrativas para encontrar um sentido naquilo que eu estou a dizer. E eu sei que nem todos os artistas gozam dessa felicidade de terem pessoas que querem construir narrativas e querem entender aquilo que estão a dizer. E nesse sentido, isso dá-me alguma liberdade para, lá está, para poder explorar uma variedade de temas, uma variedade de conceitos, até sonoridades musicais, por perceber que vou ter o benefício da dúvida de quem já construiu, não é quem construiu uma imagem de mim ou da minha música, mas é que construiu conjuntamente comigo a noção de uma carreira que eu não faço por mim próprio, tenho que ter público, e sei que está alicerçada na opinião do público. E sei que tenho algumas pessoas que são indefectíveis já daquilo que eu faço, e isso vai-me ajudar a construir os discos em cima das expectativas e daquilo que eu fiz anteriormente. E então isso também explica alguma progressão na carreira, que disco para disco eu tenha crescido, independentemente de eu fazer um som mais acessível ou de um som mais abrangente, tenho a noção que vou continuar a crescer por causa dessa generosidade, que eu, ironicamente, também posso falar quase como uma inerrância da minha música.
Mas onde é que te vês, Samuel, daqui a uns anos, a fazer mais ou menos o mesmo tipo de música? Tens grandes expectativas de te afastar de forma mais ou menos radical daquilo que estás a fazer agora? Ou é fazer aquilo que tens feito com o mesmo prazer, mas ir mudando um bocadinho a fórmula de disco para disco? Se é que isso do disco ainda faz sentido?
Para mim continua a fazer sentido. Eu sei que para a maior parte das pessoas, ou para um público mais generalizado, hoje o consumo de música não é feito através de discos, mas para mim até a escrita de canções parte sempre de uma sucessão, de uma progressão e de um conceito. E nesse sentido eu não consigo escrever uma canção sem pensar noutra ou noutras que se vão acoplar a ela e que vão formar um conjunto. Embora elas tenham vida própria, possam ser identificadas pelas características únicas que cada canção tem, elas normalmente saem de um período de tempo ou de um período mental, saem num conceito, e esse conceito é o álbum. Os meus álbuns são conceptuais, mesmo que só sejam na minha cabeça, mas esse conceito ajuda-me a escrever não só uma canção, ajuda-me a escrever várias e ajuda-me a amplificar o rol de canções que eu tenho disponíveis para mostrar. Agora, como eu também não sou ouvinte só de um tipo de músicas, eu também sei que no futuro não estarei sempre a fazer o mesmo disco, não estarei sempre a repetir-me. Aliás, este meu disco agora é algumas coisas até é quase um manifesto, não de uma rebelião, mas de uma contrariedade àquilo que tinha sido demasiado tocado no disco anterior. Fugi a algumas fórmulas que tinham tido, se calhar, mais sucesso no disco anterior, eu não as quis repetir agora, correndo o risco de ser um disco que não aceito, porque as pessoas, de facto, as pessoas que me ouvem gostaram do disco anterior. Mas, por exemplo, a questão do prazer, eu sei que isso não se faz, apesar de ser muito, às vezes, duro, o confronto comigo próprio quando estou a escrever canções, há uma base de prazer, há uma base quase, às vezes, até de lazer, e isso também não ajuda a perder a aura de cigarra nisto de trabalhar em canções, mas de facto para mim o espaço mental que eu preciso para escrever canções, por muito árdua que seja a tarefa mais para a frente, parte sempre de um início de prazer, parte até de uma inevitabilidade já, que é escrever músicas. E então o futuro, se depende da minha vontade, é continuar a fazer canções e continuar não preocupado em inovar, não estou preocupado em ser
mas em contar outras histórias.
Mas contar outras histórias, sim. Até porque os discos são reflexos do período em que eu os escrevo, e eu não sou igual àquilo que era há 10 anos, seguramente não serei igual. Aliás, entre 2019 e 2020, eu sou uma pessoa radicalmente diferente.
Ia-te perguntar isso, se tinha mudado aqui muito, e sobre o que é que tens escrito nos últimos tempos.
O disco que eu fiz em 2019 e que saiu em 2020 seria radicalmente diferente se tivesse sido escrito em 2020, porque os tempos são outros, eu também sou outro, as preocupações são outras, e até as pessoas até me costumam perguntar, por causa de ser um disco com o tema do pós-guerra e de ser um disco com algumas baladas um bocado mais desesperadas, perguntam-me se foi um disco profético. Exatamente, pelo contrário, se eu imaginasse que isto fosse um ano de tanto desespero, de tanta incerteza, eu não teria escrito um disco também com tanto desespero e com tanta incerteza, tentaria contrariar e tentaria oferecer um escape e não este marinar no próprio caldo que já estamos a viver. E nesse sentido, lá está, a minha ingenuidade em 2019 correspondeu ao disco que sai em 2020. Se tivesse sido feito em 2020, seria um disco radicalmente diferente, certeza absoluta.
E Samuel, como é que está a tua agenda nos próximos tempos? Temos este concerto amanhã que já está esgotado, e mais datas já tens também?
Eu tenho algumas datas, embora tenha também dado ao sabor destes cancelamentos em cima da hora. Por exemplo, eu era suposto tocar no próximo sábado em Miranda do Corvo, e foi um dos concertos que entrou para a lista de interdições na semana passada, ou seja, uma semana do concerto vi-me sem essa possibilidade.
Portanto, tens andado a fazer uma atualização permanente daqueles mapas dos concelhos de risco.
É verdade, tem de ser, e por exemplo agora vou tocar a Aveiro, mas tenho que acabar a horas por causa do recolher obrigatório, porque é um concerto que também está sinalizado, mas não sendo fim de semana o concerto vai poder acontecer. Agora, no futuro, há alguns que eu tenho quase a certeza que vão poder acontecer. Por exemplo, vou estar em Braga no dia 18 de dezembro no Festival para Gente Sentada, e eu estou a dizer quase a certeza que vai acontecer, se calhar fundamentado num wishful thinking, que estou com muitas saudades de Braga, quero lá ir voltar a tocar.
Uma cidade lindíssima. Samuel Luria foi nosso convidado de hoje. Amanhã estará então no Teatro Aveirense com as canções do pós-guerra. Vamos terminar precisamente com uma música desse disco, As Traves. Samuel, obrigada. Até à próxima.
Obrigado.
Tudo a correr bem.
Um abraço.
Obrigada.
Pego a batota, o aterro no céu. Quem diria que um dia era eu, um bruto profeta do breu. Verbo que infeta, vulgata de um réu. Quem diria que um dia era eu, um santo em dieta, fruta sem sal. Quem diria que um dia era eu? Tenho a vista cansada de tanto apontar para longe de mim, e as traves nos olhos já dão de si que agora eu não dou. Atraso para a meta, um assomo no véu. Quem diria que um dia era eu? A agenda secreta, a escrita venal. Quem diria?
Samuel Lúria foi o nosso convidado de hoje. Amanhã estará no Teatro Aveirense com o disco mais recente, o Canções do Pós-Guerra, onde esta música está incluída, chama-se As Traves. É uma conversa que vai também ficar disponível no site do Observador. Já a seguir. Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada!